Via África. Cooperação e desenvolvimento.
Via África, com Luís Lucena.
As relações multiculturais afro-ibero-americanas constituem o tema da primeira conferência da Academia de Protocolo, agendada para 18 de outubro, na sede da UCLA, em Lisboa. Uma iniciativa da Matriz Portuguesa, Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento, o presidente João Micael explica os objetivos desta entidade.
Os objetivos desde o início da fundação da Matriz Portuguesa foram muito claros. É no reconhecimento de toda uma ação não só histórica do que foi feito pelos portugueses no mundo, que já nos transcende, daí a matriz portuguesa, que se tornou isso mesmo, o reconhecimento do que essa gesta do estar, do reconhecer com outras culturas, do influenciar e ser influenciado, de levar informação deste continente para aquele, a cultura deste para aquele e de fazer esta fusão, enfim, reconhecer que neste momento Portugal tem um papel de extraordinário e pode ser o precursor de um novo ciclo, não só para si, na sua própria história, mas também na história da... e vou mais longe, da história da humanidade. Porque estamos a assistir, ao nível conjuntural, várias circunstâncias que são muito exemplificativas disto que vou querer dizer. A União Europeia está a implodir, de alguma maneira, até porque são vários Estados que a única... coisa que os mantém, a única argamassa que os mantém é o espaço geográfico. A matriz portuguesa, pelo contrário, era o planeta, era o mundo que os unia, e mais do que os unia, era um ideal. Isto não é uma perspectiva cor-de-rosa, nem e muito ideológica, nem muito ideal do que foi feito e do que nós poderíamos esperar, mas foi do que verdadeiramente foi feito, do que foi cumprido ao nível científico, ao nível cultural, ao nível artístico, ao nível até administrativo, etc. Um país tão pequeno, que o próprio padre António Vieira dizia, que num pequeno espaço de chão onde se nascia, se tinha um mundo inteiro para morrer. Era isto que verdadeiramente os portugueses faziam. Mas não só, a matriz portuguesa não tem a ver só com os portugueses, mas tem a ver com os lusófonos. Os lusófonos não são só aqueles que falam nativamente a língua portuguesa, mas também que comungam, além da língua, comungam a ancestralidade desta miscigenização, desta mistura, desta vontade de estar e desta aculturação e desta vontade de estar de todos os países e de todas as nações e de todas as nações em que de continente a continente se aculturaram, se enculturaram, se misturaram e trocaram informações. E foi isto verdadeiramente o que nós fizemos. Mas também importante o que, não só no passado o que se fez, e o que hoje ainda se reflete o passado, que é uma franja muito importante. São os descendentes das imigrações, uma perspectiva também da história dos portugueses, que são os lusodescendentes. Mas também não só os lusodescendentes, também os lusófonodescendentes, que estão perfeitamente integrados nas cidades e nas culturas onde estão inseridos, e mais, e bem, num planeta onde nós vemos cada vez mais e com muita preocupação em que somos alvos de atentados terroristas, de comunidades que não se congregam, não se introduzem, não se fecham, as comunidades portuguesas, pelo contrário, dão o exemplo. São o exemplo da inserção e mais, e da, não só da inserção, como da integração e de entram e fazem parte do tecido social e comunitário dessas nações e dessas culturas. Temos esses casos, como por exemplo ao nível dos Estados Unidos, do Canadá, do Luxemburgo, em que os descendentes fazem parte dos governos desses países. Por exemplo, em França, existe uma associação dos autarcas lusodescendentes. Se existe uma associação, é porque são, de facto, muitos. E isto é muito importante. Portanto, quando existe uma língua, já somos mais de 200 milhões, 270, 280 milhões, não contabilizando os lusodescendentes, onde uma língua, num planeta em que o hemisfério sul é a língua mais falada é o português. A língua falada em todos os continentes, sim, que são faladas, é o português. Na internet, cada vez em mais em crescimento, é a língua, é o português. Isto dá que pensar. Há uma esfera, há uma comunidade planetária portuguesa. Portanto, esta comunidade tem que pensar em que tem uma identidade, é uma marca lusófona, conforme já tenho falado em alguns encontros, como os encontros dos escritores moçambicanos na diáspora e outros para os quais eu fui convidado. Isto dá que pensar, temos que começar a entender que somos uma voz planetária. Assim sendo, só falta essa argamassa. E então há que começar a fazer. Mas é feito por quem? Pelos próprios. E os próprios são fundamentados, por exemplo, eu tenho-os reconhecido ao nível, por exemplo, do género feminino. O Prémio Fémina, que nós criámos em 2010 e que eu tenho vindo a ver com muito agrado, com muita satisfação, em que é cada vez mais difícil, não é encontrar, é escolher. E em 2015 nós acrescentámos e alargámos o seu âmbito para as mulheres portuguesas e da lusofonia. É uma miríade de senhoras que são absolutamente reconhecidas pelos seus pares, não só ao nível nacional, nos seus países também da lusofonia, mas também ao nível internacional. Isto é muito importante, reconhecermos isto. O problema aqui é reconhecido no seguinte: em Portugal não se reconhece este potencial, porque, em primeiro lugar, os órgãos de comunicação social, na generalidade, têm que começar a perceber que isto tem que ser passado para fora. Todos os portugueses, todos os lusófonos, todas as pessoas, a marca Portugal tem que ser percebida internamente para poder ser passada para fora. E só assim se poderá perfeitamente conseguir então vender essa imagem de Portugal a um país desenvolvido, não só Portugal, como a lusofonia e como a língua portuguesa. Aí sim conseguiríamos cumprir o tal Quinto Império, que já vem pensado desde Dom João II e que o próprio Fernando Pessoa também falou e que ainda agora também podemos continuar a falar sobre ele.
A matriz portuguesa tem como objetivo a cooperação com a lusofonia, como aliás já disse, e pode-se depreender das suas palavras. Em outubro há uma novidade. Meados de outubro, na UCLA, uma primeira conferência que vai juntar países afro-ibero-americanos. Esta primeira conferência é justamente da Academia do Protocolo. Como é que vai ser?
Esta primeira conferência vai ser importante porque esta Academia de Protocolo, em Portugal não existe uma escola de protocolo. Contrariamente ao mundo da língua espanhola, onde estão perfeitamente identificados em todos os países e estão perfeitamente organizados ao nível do ensino, em Portugal ainda não existe. Não menciono, logicamente, o Instituto Diplomático, que tem a sua existência para o fim em vista. Mas aqui pretendemos o seguinte: antes de mais, identificar a necessidade do normativo que existe entre as nações e entre os países, todo o mundo, para a maior fluidez e rapidez e facilidade nas relações entre todas as culturas e todos os países. E assim, aqui juntamos algumas personalidades neste, chamemos-lhe, triângulo dos países afro-ibero-americanos e dentro do continente africano não nos fechamos só nos países de expressão portuguesa, também são convidados, como é óbvio, todos os restantes países de outras línguas, oficiais, mas...
Até porque são relações multiculturais.
Exatamente, são as relações multiculturais, até porque as primeiras culturas com quem Portugal teve em África foi com Marrocos, hoje Marrocos, quando nós... A primeira excursão, ou de primeira incursão em África, a primeira saída de Portugal para o mundo, chamemos-lhe assim, foi para Ceuta. Não há mais nada a dizer, logo por aí. De resto, África foi sempre uma relação quase familiar, quase sanguínea e com Portugal. De resto, e também com América Latina, seja ela da língua portuguesa, o Brasil, e com a América Latina da língua espanhola. E daí vamos fazer então este encontro, em que vamos dividir em dois módulos. O módulo dos profissionais do protocolo relativamente ao corpo diplomático em Portugal, para que se perceba todas as empresas, o tecido empresarial em Portugal e institucional, percebam como é que funciona o tecido, o corpo diplomático, como é que se pode contactar, como é que se pode lidar e como é que também o corpo diplomático pode e se integra no corpo, na sociedade portuguesa e na sociedade empresarial. E depois, na segunda parte desta conferência, temos então já o módulo que é dedicado ao meio diplomático, onde vamos então dedicar-nos à diplomacia económica, cultural, e com alguns embaixadores, o embaixador de Cabo Verde, o embaixador da Argentina, embaixador embaixador da Colômbia, etc. E que faremos então, depois, após essa mesa redonda, um encontro que é o Fórum Internacional, em que queremos promover um encontro não só de instituições empresariais, que estejam sediadas em Portugal ou noutro país qualquer, comerciais, culturais, institucionais, sociais, etc. Porque tudo faz mover uma sociedade. E, além do mais, a cultura e o património também geram riqueza. E é isto que nós queremos começar a levantar este véu e a fazer perceber que algo se pode fazer é sempre aquilo que os portugueses fizeram, que é na comunicação e no relacionamento com as culturas. E é aqui que pretendemos demonstrar isto, in loco, com estas várias culturas.
E até porque a sustentação de toda esta máquina cultural está, e sempre esteve, está a economia.
Bom, a economia... A economia é um mecanismo da humanidade. Verdadeiramente, o que faz andar a humanidade não é a economia. O que faz andar a humanidade são as relações entre os grupos. A economia é um dos instrumentos, chamemos-lhe assim.
Exatamente.
Mas a economia é importante, como é óbvio. E é um dos três pilares que a matriz portuguesa se baseia. Além da economia, é o conhecimento e o outro é a cultura. A cultura em toda a sua acepção da palavra.
A matriz portuguesa foi fundada em que ano? Já agora, para que os nossos ouvintes possam então reter esta importância.
A matriz portuguesa foi fundada em 2014 e foi fundada num sítio que muito paradigmático e tinha mesmo que ser ali, no Salão Nobre do Museu da Arqueologia no Mosteiro dos Jerónimos. E porquê? Porque a nossa patrona é a infanta Dona Maria de Portugal, a última filha do Dom Manuel, que foi uma senhora, não só pelos meios financeiros que dispunha, que eram praticamente ilimitados, mas porque ela era, além de possuir uma enorme cultura, a sua corte, as suas damas de companhia, todas elas eram reconhecidas ao nível europeu como senhoras de altíssimo gabarito cultural, de tal maneira que ganharam a reputação de universidade feminina. Aliás, foi isto mesmo que fez com que fosse criado o Prémio Fémina. É importante acrescentarmos algo. Logicamente, se bem, por exemplo, eu tento ao máximo possível não usar estrangeirismos, mas nós também não podemos cair nesse exagero, até porque a língua portuguesa sempre foi viva, sempre foi adaptada aos neologismos, onde andou pelo mundo fora. Mas é importante pensarmos que o que foi feito para trás, durante 500 anos, particularmente o século XVI, que foi a época de ouro da expansão marítima, não é para ser só lembrado como o que foi bom. Foi fantástico, verdadeiramente. Mas é para lembrarmos do que podemos fazer, podemos continuar ou fazer melhor ainda. E é isso que é o novo ciclo de Portugal, é o novo ciclo da lusofonia. É isto mesmo que a matriz portuguesa preconiza. É o novo ciclo que é o conhecimento, é o saber. E isto é muito importante, porque a economia, os fatos falam por si, é extraordinariamente falível. O conhecimento e o saber nunca falha.
As iniciativas e os objetivos da Matriz Portuguesa, Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento, o presidente João Micael falou-nos sobre a criação dos prémios Fémina e da realização em outubro deste ano da primeira conferência da Academia de Protocolo sob o lema As Relações Multiculturais Afro-Ibero-Americanas.
Via África. Cooperação e desenvolvimento.
Via África, com Luís Lucena.